You're with SBS Radio.
E essas são as notícias da Austrália e do mundo da SBS para este domingo, 15 de novembro de 2020, na sua companhia, Luciana Fraguas. Estados e territórios têm até o final do mês para apresentarem ao governo federal um plano de quarentena para um eventual retorno dos estudantes internacionais à Austrália. O que pedimos a todos os estados e territórios são planos sobre como eles pretendem acomodar os estudantes que voltam ao país, disse hoje o ministro da Educação, Dan Tehan, à Sky News. O setor universitário sofreu mais um golpe na semana passada, depois que Scott Morrison disse que o Gabinete Nacional havia decidido que não havia alternativa viável à quarentena de hotéis e que estudantes internacionais teriam que esperar o retorno de cidadãos e residentes permanentes primeiro. Atualmente, são mais de 130 mil estudantes estrangeiros portadores de vistos australianos que estão retidos fora do país. Dan Tehan disse que continua a explorar opções com os governos estaduais e territoriais e disse que estados e territórios são responsáveis pela quarentena. Estamos dizendo aos provedores de ensino superior, universidades e escolas, resolvam isso com seus governos estaduais, disse Dan Tehan.
What we've said and made it very clear is within the existing caps, priorities have to be given to returning Australians. That has to be our priority, and we've made that very clear to state and territory governments. But once there is obviously room for international students, then what we've been saying to state and territory governments is work with the university sector to see, well, what is the best way that we can bring international students in.
Tehan disse que a Austrália, abre aspas, se tornou uma vítima de seu próprio sucesso à medida que mais australianos manifestam seu desejo de voltar para casa. Ele disse que voos extras estão sendo planejados para atender essa demanda crescente de residentes permanentes, cidadãos e viajantes e cidadãos de outros países que querem entrar na Austrália. Dan Tehan disse que o governo não está considerando o retorno de estudantes internacionais até que a demanda de cidadãos e residentes permanentes seja atendida. Estima-se que o setor de ensino superior australiano, avaliado em 40 bilhões de dólares australianos, tenha perdido de 10 a 12 mil empregos desde o início da pandemia. Enquanto isso, a Austrália, na contramão da Europa, Estados Unidos e América Latina, continua mostrando que conseguiu controlar a propagação do coronavírus. A sequência de dias sem nenhum caso de infecção por coronavírus em Vitória continua. O estado chega hoje ao 16º dia consecutivo sem nenhum caso detectado, com mais de 8.300 testes, segundo a Secretaria de Saúde e Serviços Humanos. O governador Daniel Andrews disse que vai acelerar seu mapa de relaxamento de restrições em direção ao Covid normal, incluindo o uso de máscaras. Ele pediu para quem tiver qualquer sintoma gripal, mesmo que leve, para ir fazer o teste para a Covid.
The biggest and most important takeaway for every single Victorian is if you have symptoms, even the mildest symptoms, please go and get tested quickly. For instance, if you have symptoms today, don't wait till Monday to get tested. Go and get tested today. It makes a massive difference. I can also confirm that there are now no mystery cases across Victoria.
Toque de recolher à 1 da tarde e número recorde de hospitalizados em cuidados intensivos. De Lisboa, Francisco Sena Santos fala dos números fora de controle do coronavírus em Portugal.
É, Luciana e ouvintes da SBS, estamos no fim de semana em que os portugueses só podem sair de casa, só podem sair à rua na parte da manhã. À 1 da tarde começa o recolher obrigatório, que vigora até às 5 da manhã do dia seguinte. Esta é uma medida para evitar as reuniões familiares muito frequentes ao fim de semana e que está demonstrado cientificamente serem lugar principal para o contágio Covid. Portugal atingiu neste sábado o maior número de pessoas em estado crítico hospitalizadas em cuidados intensivos desde o início da pandemia. São, neste fim de semana, 413 pessoas as que estão a ser tratadas nesse máximo cuidado hospitalar, em estado que é considerado como crítico. Ao todo, são quase 2.800 as pessoas hospitalizadas em Portugal por causa da pandemia.
A cidade italiana de Nápoles inicia hoje um período de lockdown com restrições severas para tentar evitar a contínua contaminação por coronavírus. Bares, restaurantes e hotéis fecham hoje por um período de, no mínimo, 2 semanas. Carrie Kern é uma australiana que vive em Nápoles. Ela disse que apoia o lockdown.
I feel a little bit sad, but on the other hand, I also feel a sense of encouragement. Because I think we need to do this, absolutely. We need to have a lockdown just to see if the situation improves, which I think it should do. I don't know if it'll be for 2 weeks or maybe even longer, but I think it's the only thing to do at the moment.
O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, apelou por um esforço global para o aumento da produção de vacinas contra a Covid-19. Guterres fez os comentários ao abrir a cúpula virtual do leste asiático, a ASEAN.
The United Nations, led by the World Health Organization, has been working to coordinate global efforts to develop and scale up the production of effective vaccines and therapeutics. These must be available and affordable for everyone, everywhere, as a global public good. No one is safe until we are all safe.
Também na ASEAN, o primeiro-ministro Scott Morrison anunciou que a Austrália investiu US$500 milhões pelos próximos 3 anos para apoiar o acesso de todos às vacinas da Covid-19.
Under our Partnerships for Recovery policy, we are turning this into real action once again. Australia recently committed some $500 million over 3 years to support access to safe and effective COVID-19 vaccines for Southeast Asia and the Pacific. Equitable access to safe, effective and affordable vaccines for COVID-19 will be the central factor in our collective recovery.
Centenas de apoiadores de Donald Trump se reuniram para a marcha de milhões pelo movimento Make America Great Again, em Washington, apoiando as alegações sem comprovação de fraude eleitoral do presidente dos Estados Unidos. Apoiadores com bandeiras gritavam Estados Unidos e mais 4 anos. Donald Trump passou pela carreata e acenou para seus apoiadores da janela de um carro. A manifestante Tânia, do estado da Virgínia, disse que Trump sempre tentou unir as pessoas.
There was a lot of prayer. A lot of prayer. And I believe that our country needs prayers. Everybody needs to ask God for mercy and trust and peace because the country is very, very divided and I think Trump is a unifier. I know for many people they see him as a divider, but I believe he's a unifier.
Agora, nesse momento, estão acontecendo protestos do Black Lives Matter, em contraste aos protestos em apoio ao Trump. Ambos os protestos em Washington. Enquanto isso, o presidente Donald Trump fez pouco progresso nos tribunais com seus processos judiciais e acusações de fraude eleitoral. Ele disse aos repórteres que o tempo dirá quem ocupará a Casa Branca a partir de 20 de janeiro. E os brasileiros vão às urnas neste domingo para eleger prefeitos e vereadores de 5.568 cidades. As eleições municipais, originalmente marcadas para outubro, foram adiadas em 42 dias por conta da pandemia do coronavírus. Pela primeira vez na história das eleições brasileiras, 47 observadores voluntários vão acompanhar o primeiro turno em 5 capitais: Curitiba, Belo Horizonte, João Pessoa, Fortaleza e Belém. Ouça detalhes com a Rádio Agência Nacional.
Essas pessoas vão percorrer as sessões eleitorais para verificar o dia de votação, os procedimentos adotados para a emissão do voto e a atuação da Justiça Eleitoral nas diferentes regiões do país. Também vão acompanhar a apuração de votos em cada uma das 5 capitais e ainda no Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília. Os observadores não possuem nenhum vínculo com partidos políticos, a Justiça Eleitoral ou a administração pública. Inclusive, os 47 voluntários foram selecionados por edital e passaram por uma capacitação para as tarefas que vão desempenhar neste domingo. Países vizinhos como Colômbia, México e Equador são alguns que já possuem observadores eleitorais locais.
A crise da Covid-19 está afetando o sistema de saúde na região das Américas, especialmente a área da saúde mental. Uma pesquisa da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, feita com 27 países, examinou o comportamento do pessoal de saúde e problemas enfrentados por causa da pandemia. O estudo chamado Heróis da Covid-19 foi compilado pela Universidade do Chile e de Colômbia, nos Estados Unidos, incluindo Argentina, Guatemala, Peru, México, Chile e Venezuela. Ouça detalhes com a ONU News.
Pelo menos 20% dos agentes de saúde relataram sofrer de depressão depois do surgimento da pandemia. De acordo com o diretor assistente da OPAS e médico brasileiro, Jarbas Barbosa, dos 29 países analisados, apenas 2 financiam de forma adequada o atendimento. Segundo ele, em 6 países, a situação é preocupante. No caso do Chile, 10% dos trabalhadores de saúde já pensaram em suicídio durante a Covid-19 e mais de 75% dos agentes de saúde estão preocupados em contrair o novo vírus e acabar infectando membros da família e amigos. A pesquisa examinou o comportamento do pessoal de saúde e problemas enfrentados por causa da crise nesse primeiro ano da pandemia. Jarbas Barbosa lembrou que a doença interrompeu a vida de milhões de pessoas, causou desemprego, perdas econômicas, isolamento, sofrimento e também uma quantidade inimaginável de mortes. A OPAS informa que mais de 20 milhões de pessoas já foram infectadas com a Covid-19 nas Américas e mais de 655 mil perderam a vida. A região tem 1/3 de todas as mortes de coronavírus no mundo.
Encerrando o nosso noticiário, Portugal perdeu para a França e está fora da Liga das Nações. A seleção portuguesa foi derrotada por 1-0 no Estádio da Luz, em Lisboa. Um gol de Kanté, aos 54 minutos, decidiu o jogo e colocou a equipe francesa na liderança do grupo A3. O gol selou o triunfo dos franceses, que passaram a somar 13 pontos contra 10 de Portugal. E um feito histórico no calendário esportivo dessa semana. A Argentina venceu pela primeira vez na sua história a Nova Zelândia, na segunda jornada do campeonato de rugby, que acontece em Sydney. Nicolas Sanches é o novo herói argentino e marcou todos os pontos da primeira vitória dos Pumas, como é chamado o time argentino, sobre os All Blacks, e levou o time argentino à vitória por 25-15.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.